Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Atos 20, versículo 13. Na última pregação, vocês lembram, ele estava em Troade e pregou até tarde da noite, e um jovem Eutico dormiu, caiu e morreu, e Paulo o ressuscitou com o poder de Deus, e para pegar aí o fio da meada. Agora vamos continuar. Observem aqui o nós, do versículo 13, indicando que quem escreveu, Lucas, estava presente. Então tem algumas sessões conhecidas como a sessão nós, do livro de Atos, em que Lucas se inclui, dando a entender, obviamente, que ele estava presente. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Açores. Aqui são mais detalhes da viagem. Onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Açores, recebemos-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos da fronte de Quios, no dia imediato, tocamos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Teu Espírito Santo nos dirija nessa pregação, que seja muito útil a nós, que vai ser dito aqui, nós que já somos salvos em Cristo, e também aqueles que ainda não têm tido este privilégio de receberem o dom da fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos os resultados desta mensagem nas Tuas mãos. Amém. Detalhes da viagem, Paulo resolveu ir a pé, num trecho de mais ou menos 30 quilômetros, que fala por terra, mas literal mesmo é a pé, que era muito comum também, fazerem pequenos trechos, 30 quilômetros é considerado um trecho pequeno, naquela época, para uma viagem ser feita a pé. Alguns chegaram até a sugerir que ele teria escolhido ir a pé mesmo só, para um propósito contemplativo, só ele e Deus, nesse trecho aí, ou para algum outro propósito que nós não temos o motivo. Ele descarta a ideia de ir a Éfeso. Ele tinha estado até pouco tempo em Éfeso, onde ele tinha passado 2 anos recentemente lá, mas ele tinha pressa para chegar em Jerusalém, então ele não queria perder tempo indo a Éfeso, e vocês vão ver já que ele mandou chamar os líderes de Éfeso para ele, onde ele estava, para conversar com eles antes de embarcar para Jerusalém. Mas é interessante aqui, no final do versículo 16, quando Lucas disse que ele gostaria de chegar em Jerusalém para a festa de Pentecostes, caso lhe fosse possível. Uma passagem como esta é útil para nós desmistificarmos um pouco a ideia de Paulo quase assim como um anjo ou como alguém que estava sempre em contato direto com Deus. Não é. Não é esta a ideia que devemos ter dele. Em termos de doutrinas, de profecias, ele só sabia exclusivamente o que Deus lhe revelava. E Deus não lhe revelava muitas coisas do seu dia a dia, cada detalhe do que ele ia fazer, do que ia acontecer com ele. Ele tinha certeza de algumas revelações que Deus lhe dava, e passou dali, ele não sabia mais, era um homem comum, como nós somos. Por exemplo, no versículo 23, nós vamos pregar lá na frente, ele tinha certeza aqui, se não que o Espírito Santo, de cidade em cidade, ao versículo 22, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura, que me esperam cadeias e tribulações. Então ele tinha só uma noção de que ele ia ser preso em Jerusalém, mas não tinha detalhes e nem sabia esse particular se ele iria chegar ou não a tempo para a festa. Deus não lhe revelava passo a passo da sua vida. Nós hoje devemos saber com certeza absoluta, a ponto de podermos afirmar e assinar embaixo, somente o que a Bíblia nos revela. Só. Homem nenhum tem autoridade hoje, na época em que vivemos, de assinar algo autoritariamente, quando eu digo autoritariamente, é no sentido de com autoridade baseada em Deus, na palavra de Deus, que não seja algo que está na Bíblia. A revelação de Deus cessou. A revelação direta em que ele transmitia profecias, ensinos, conceitos, padrões aos homens, a certos homens que ele escolheu para este fim. Profetas, escritores da Bíblia. Às vezes nós temos alguma convicção interna de que alguma coisa vai acontecer conosco, ou até mesmo com alguém. Isso pode vir de Deus, sim, mas pode. E devemos ter muito cuidado ao tratarmos estas coisas. Há ocasiões em que uma convicção nossa acontece. E há ocasiões em que uma convicção nossa, que nós achamos tão forte quanto a outra que aconteceu, não acontece. Era uma ideia nossa, era uma impressão nossa, quase uma vontade nossa, uma explicação humana, pessoal, mas que não uma revelação vinda diretamente da parte de Deus. Não há uma garantia. Nós não temos hoje uma garantia, não temos como saber. Então, eu não quero anular, nem dizer que não serve para nada convicções que nós temos hoje quanto a detalhes pessoais das nossas vidas. Serve? Sim. Mas o que nós não podemos é afirmar com autoridade. Deus disse isso. Não pode. Pessoalmente entendo que muitos hoje enfatizam e que creem que existem revelações hoje, visões e sonhos, e jogo muita ênfase em cima disto. E muitos detalhes quase que se esmeram em revelar cada vez mais detalhes de coisas que Deus teria revelado. Isso não é necessário, não é importante, se é mesmo que ele chegou a revelar. Paulo não tinha o menor constrangimento. Paulo não tinha o menor constrangimento de dizer, eu não sei. Paulo, o que vai acontecer com você em Jerusalém? Não sei. Eu sei só que eu vou ser preso e cadeias me esperam lá. Agora, mais coisa eu não sei não. Paulo, você vai conseguir chegar a tempo para a festa de Pentecostes? Não sei. Não sabe? Não sei. Eu não sei. Não há nenhum constrangimento nisto. E nem nós devemos ter também. Será que Deus quer isso e isso para a sua vida? Casar com a irmã fulana? Ou passar no vestibular tal ou aquilo? Não sei. Eu espero que sim. Eu estou, se Ele quiser, se for vontade dEle, eu estou orando. Estou tentando ser ao máximo fiel a Ele. E o que Ele quiser, Ele fará. Eu não tenho revelação nenhuma. Não está na Bíblia. Eu não sei. Voltando. Paulo então manda chamar os presbíteros de Éfeso para se despedir deles. E nós temos então uma passagem muito bonita que nós vamos desenvolver aos poucos, até o versículo 35, até o 36, ora com eles, houve choro, versículo 37, e com 38 encerra este encontro muito emocionante de Paulo com esses homens de Éfeso. Hoje nós vamos até o versículo 21, hoje, vamos andar pouco. Versículo 17, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Presbítero significa anciãos, uma ideia de maturidade, de experiência. Havia essa função dentro da estrutura de Israel, muito antiga, e a igreja pegou emprestado esse termo aí e aplicou para aqueles que iriam se constituir os líderes das igrejas. Apesar da palavra ancião, não implica obrigatoriamente em idade cronológica. Não quer dizer que todo ancião que recebia esse termo no sentido técnico aqui, de presbítero, que era alguém que tinha de ter cabelos brancos já, ou cabelos nenhum, como alguns casos, né? E mostrando idade. Muitas vezes sim, porque a experiência, a maturidade vem com a própria idade cronológica. Mas não é obrigado, não pensem só num velhinho pastor, em termos neotestamentários, quando você lê a palavra presbítero ou ancião. Não é obrigatório. Agora vamos para o versículo 28, que eu quero mostrar uma coisa para vocês muito interessante. Atendei por vós, quer dizer, aos presbíteros, Paulo está falando aos presbíteros agora. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Claro que esse versículo é muito rico e eu vou desenvolver depois, na hora certa. Mas, por enquanto, eu quero mostrar a vocês isto. Que os mesmos homens são chamados por três termos. Presbíteros, no versículo 17. E no próprio versículo 28, eles são chamados de bispos e são chamados de pastores. Não propriamente chamados, mas diz que eles foram chamados para pastorear. Quem pastoreia, obviamente, é pastor. Vemos os mesmos homens desempenhando essas três funções. Presbítero, eu já expliquei. Bispo significa literalmente supervisor. Ideia de superintender, supervisionar ou dirigir. E pastor, a ideia de zelar, de tomar conta, cuidar. São ênfases diferentes de um mesmo ministério. Hoje em dia as igrejas adotam um desses três títulos, geralmente por questão de praticidade. Ninguém vai ficar chamando aí o pastor de pastor, bispo e presbítero ao mesmo tempo, o tempo todo. Esses três nomes emendados, não teria sentido. Mas, ou um ou outro. Umas igrejas adotam o nome de presbítero, outra de bispos e outro de pastores. Mas, para atender ao modelo bíblico, o homem que é chamado de pastor deve ter as características de presbítero e de bispo. O homem que é chamado de presbítero deve ter características de pastor e de bispo. E o que é chamado de bispo deve ter características de pastor e presbítero. Então não é que nós não podemos ver na Bíblia uma função de presbítero claramente especificada. O presbítero é isso, 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 isso. Pastor, uma outra função, é isso, faz isso, isso, isso. E bispo, faz isso, isso, isso. Então tem os pastores, tem os presbíteros, tem os bispos. Não vemos assim no Novo Testamento. O que nós vemos são homens, líderes, que são chamados pastor, um deles, pastor, ou bispo, ou presbítero. Ele tem as três funções, ou três características diferentes, de ser maduro, não obrigatoriamente velho, mas maduro e experiência, de ser supervisor do rebanho e de cuidar e zelar o rebanho. Supervisor na qualidade de bispo e cuidar, zelar, proteger na qualidade de pastor. Todas essas coisas estão embaixo de um mesmo homem ou dos homens que têm essa função na igreja. Curiosamente, no versículo 17, nós vemos no plural os presbíteros da igreja, dando uma ideia de uma pluralidade de pastores. Versículos 18 a 21. E quando se encontrara com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo inicia aqui fazendo um resumo do seu comportamento em Éfeso, enquanto ele esteve lá. Alguns podem achar uma ideia um pouco defensiva de Paulo, como se ele estivesse se defendendo, se explicando. E pode ser mesmo. Ele pode ter sido duramente atacado quando ele deu as costas de Éfeso. Quase certamente foi, porque ele disse que eu sei que vão surgir lobos no meio de vós. Ele disse lá na frente isso aqui. Então, já estava acontecendo. Ele já estava sendo, muito provavelmente, atacado como foi em Corinto. Quando ele deixou Corinto, acusação fortíssima contra Paulo. Então, ele está, de fato, fazendo uma espécie de uma defesa da pessoa dele. Resume a sua conduta aqui em três pontos. Primeiro, servindo ao Senhor. Desses três pontos aqui, dois se referem a atividades de Paulo para com os irmãos. E uma se refere à atividade dele tendo em vista o Senhor. E não é por acaso que ela é a primeira que ele coloca aqui, porque é o que dá sentido às outras. É a mais importante de todas essas atividades que ele fez em Éfeso. A mais importante, sem dúvida alguma, é esta, servindo ao Senhor. As outras, na realidade, são complementos desta aqui. E tudo que um crente faz ou pode fazer para os seus semelhantes, irmãos em Cristo ou não, resume-se em serviço para o Senhor. Tudo que, claro, tudo que alguém faz de bom, de benéfico, em termos de ajuda, de amor, de uma aplicação, um exercício das atividades cristãs, pode ser chamado de serviço ao Senhor. Acho que todos nós já passamos pela experiência de pensar: Senhor, é tão difícil amar os meus semelhantes, amar a ti mesmo até que é gostoso e é necessário e é bom e até fácil, às vezes, não sobre todas as coisas, nós somos muito apegados às coisas aqui, às vezes é um pouco difícil também, mas o duro mesmo é amar os outros, amar os inimigos, amar, orar pelos que nos perseguem. Essa é difícil. Essa ordem é muito difícil de ser cumprida. E nos ajuda a lembrar que a obediência a essas ordens de Cristo, ou a essa ordem dele, significa serviço a ele. Ao mesmo tempo que nós estamos amando alguém, ajudando alguém, nós estamos servindo ao Senhor. Nos ajuda, é como um bálsamo, é um facilitador nos lembrar disto. É duro, fulano não merece, é ingrato, lá vou eu de novo fazer isto por ele ou por ela. Não sei até quando eu vou aguentar isto, mas é serviço ao Senhor. Que beleza! Então vou fazer. Ele desce com mais detalhes e descreve o seu serviço a Cristo primeiro, com toda a humildade. Olha quem está falando aqui. Paulo, apóstolo, escolhido diretamente por Cristo para ser um apóstolo, mesmo como nascido fora de tempo. Como ele disse, ele não esteve com Cristo aqui nos 3 anos do ministério dele. Chegou até a perseguir a igreja de Cristo, mas ele foi escolhido por Cristo pessoalmente, viu a Cristo na hora da conversão dele, Paulo, e ele era um apóstolo poderosíssimo em obras, ressuscitou pessoas, curou pessoas, poderoso nas palavras, tinha grande autoridade. Mesmo assim, ele, sem o menor constrangimento, diz, com toda a humildade, não é nem com certa humildade, né? Mas com toda a humildade, fala com tranquilidade isto, o apóstolo. E pensar que algumas pessoas têm dificuldade de se comportar de uma maneira a poder dizer isto aqui. Às vezes uma pequena função na igreja, um cargozinho que conseguiu na eleição, já fica tão importante algumas vezes, com um olhar diferente, a maneira de conversar. Interessante isto, para não dizer triste, porque não tem nada a ver deixar de lado a humildade porque tem alguma função, ou porque tem mais dinheiro do que os outros na igreja, ou porque é a mulher mais bonita da igreja, ou porque é o homem mais alto da igreja, é o mais forte, ou é o mais inteligente, ou isso ou aquilo. Não há motivo no mundo não há motivo que explique alguém entre nós não se comportar como Paulo se comportou, com toda a humildade. Não tem nenhum aqui mais poderoso do que Paulo era, e com essa função absolutamente especial, que somente 14 homens tiveram na face desta terra, de serem apóstolos de Cristo. Os 12 iniciais, depois o outro que foi sido Matias, o 13º, e Paulo, o 14º. Só 14 homens. Infelizmente um deles foi perdido, o próprio Judas, mas foi chamado de apóstolo, sem dúvida. Mas tirando Judas, que não era obviamente uma pessoa salva, 13 homens, 13 discípulos de Cristo, foram chamados assim, e Paulo era um. Com toda a humildade. Obviamente, isso é necessário para todos nós, independente de qualquer coisa. Ninguém escapa de ter uma boa dose de orgulho, de vaidade. Ninguém escapa. Obviamente, quando Paulo diz que era humilde, não implica aqui que ele deixava de usar a autoridade apostólica quando era necessário, sendo rigoroso quando era preciso ser, e usar a sua autoridade quando ele tinha que usar. O fato de ser humilde não quer dizer que ele, quer dizer que ele abriu mão de toda a autoridade e poder que ele tinha recebido da parte de Cristo. Muito bem, ele serviu ao Senhor com toda humildade e com lágrimas. Existem lágrimas de alegria. Mas certamente não é o contexto aqui, embora ele deva ter tido muitos momentos de alegria, de riso, de gozo, de prazer, de lazer entre os irmãos lá em Éfeso. Também, certamente. Lembre-se, Paulo não era um semideus. Paulo era um homem como nós. Devia dar risadas, brincar, contar histórias engraçadas. Era um homem como nós. E tinha os seus momentos de gostosos, de total descontração. Imagino eu que tinha. Acho muito mais natural imaginar isso do que não sendo. Mas não creio que Paulo estivesse aqui falando de lágrimas de alegria, de tanta felicidade que ele chorava, que pode ter acontecido também, e deve ter acontecido. Mas o próprio item seguinte já mostra que o que estava na mente dele não era bem isto, não. Era lágrima de sofrimento por causa da perseguição a ele próprio e a irmãos. Ele devia sofrer muito vendo irmãos sendo perseguidos, irmãos em Cristo. Porque ele fala aqui, no meio de provações, com lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Parece que o que está na mente dele mesmo é a ideia da perseguição. A palavra provações é bem geral, ela cabe a qualquer tipo de provação. Mas ele objetivou aqui, perseguição dos judeus. E até Cristo voltar, lágrimas por causa de perseguição fará parte da vida do crente fiel. Em níveis variados, pelos propósitos de Deus que nós não conhecemos bem, uns derramam muito mais lágrimas do que outros. Uns são muito mais perseguidos do que outros, mas são. Dificilmente passa uma semana na minha vida em que eu não veja lágrimas descendo do rosto de alguém pelo meu cargo aqui na igreja. E muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes essas lágrimas estão sendo derramadas porque aquele irmão ou aquela irmã está sendo fiel, por causa de perseguição. Não a perseguição de botar em cadeias, de chicotear, do governo perseguir, autoridade civil ou militar perseguir. Não, mas é do marido, é do pai, é da mãe. Perseguição de toda forma, de incompreensão, de dureza de palavra, de trato, de humilhação, recusa em diálogo, acusações injustas, muitas formas de perseguição. Se engana muito quem vê a palavra perseguição e pensa logo em alguém com um chicote na mão, ou arma na mão, ou uma prisão, grilhões. Não, é uma forma extrema de perseguição. Mas as perseguições estão aí, estão aqui, estão presentes entre nós, de várias formas diferentes. Aos que sofrem, quero lembrar que faz parte do ministério de discípulo de Cristo derramar lágrimas por ele. Filipenses 1:29 é uma passagem muito bonita e que ajuda a consolar em situações assim. Olha que passagem. Porque vos foi concedida a graça, o favor, de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Daria uma pregação esse versículo aqui. Porque é muito fácil dizer que é uma graça crer em Cristo, é uma maravilha. Mas é tão maravilha quanto. Crer é padecer, sofrer. É um privilégio que Deus deu aos crentes. Aos que não sofrem desta forma e não têm tido na vida ainda, pelo menos até aqui, uma experiência de uma perseguição, eu sugiro que sejam gratos a Deus por isto, que se preparem, que a qualquer momento, inesperadamente, pode surgir. E ajudem aos que estão sendo perseguidos de uma ou de outra forma. E procurem adquirir uma visão bem clara para detectar quando o irmão está sofrendo um tipo de perseguição, às vezes sutil, mas seguida, frequente, e que vai machucando, machucando. Acho que todo mundo aqui já teve uma pedrinha no sapato. É algo tolo, algo que não vai fazer um corte profundo, não precisa ir para o hospital depois, nada disto. Mas depois de alguns metros, alguns quarteirões, alguns quilômetros andados, não tem quem aguente mais dar um passo. Chega no limite, por causa de uma pedrinha ridícula, colocada numa posição tal no sapato. Se pudesse ao menos tirar aquela pedrinha daquele canto e jogar para meio centímetro ao lado, já seria um grande alívio. Mas naquele lugar não dá mais. Rapaz, tudo isso por causa de uma pedrinha? Pois tem pessoas que com uma pedrinha pequena de perseguição, muitas vezes nem visíveis aos olhos dos outros, nem se nota, nem se percebe. Quando a pessoa fala, o outro não dá a menor atenção, porque, ora, eu conheço alguém que vai apanhar em casa. Isso vale nada? Vale. Vale. Vale muito. Porque uma pedrinha vale muito, depois de muito tempo ali. Então, vamos ser mais amorosos aos que são perseguidos por Cristo. Paulo, então, resumindo até aqui suas atividades no meio e suas atitudes no meio dos irmãos em Éfeso, servindo ao Senhor com toda humildade, com lágrimas e no meio de provações. Segunda maneira dele se comportar, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente de casa e de casa em casa. A expressão coisa proveitosa é bem geral e poderia incluir a pregação do Evangelho. Mas, como ele vai se referir explicitamente a este ponto na próxima frase, eu acho que nós podemos entender aqui a expressão coisa proveitosa como se dirigindo, no caso, a crentes e com conselhos, repreensões, advertências, não propriamente a pregação do Evangelho a não crentes. Acho que aqui ele está falando de anunciar aos irmãos coisas proveitosas. Não o Evangelho, mas, no caso, não que ele não pregasse o Evangelho também para os crentes. Estava incluída a pregação do Evangelho, mas olhando esse aspecto de ajuda, de conselho, exortação, repreensão e tudo isso. E fica a pergunta, você tem sido alguém que leva coisas proveitosas aos irmãos? É muito bom ser simpático, conversar, bater papo, falar da chuva, e ser alguém muito agradável no trato e na maneira de ser. Isso é bom, valioso, inclusive. Mas não é tudo. Não é tudo. O potencial que um crente tem de conhecimento de Deus e das coisas de Deus, pequeno que seja, mas é um potencial muito grande. E tem muito poder a palavra de Deus quando usada corretamente. Então é um desperdício cada crente não se dedicar a transmitir coisas proveitosas aos outros. Não apenas falando coisas eventuais e coisas superficiais e apenas um mero e leve bate-papo aí qualquer. Mas transmitir coisas que ajudam, que edificam. Pense nisto. Se você tem transmitido coisas proveitosas aos irmãos desta igreja e aos irmãos em Cristo de uma maneira geral. Ele coloca desta forma, jamais deixando de vos anunciar. Deixando, ele colocou de uma maneira negativa, né? Não deixando de anunciar. Ou seja, não recuando frente a perigos ou obstáculos. Nós poderíamos ter duas imagens em mente. Primeiro, alguém nadando tranquilamente num lago muito sereno, e nada para lá, nada para cá, vai para lá, nada em círculo, nada em linha reta, vai e volta, muito à vontade, muito tranquilamente. Podemos ter agora a ideia de alguém nadando num rio contra uma correnteza, precisando alcançar um certo objetivo exatamente contrário à correnteza do rio, e ele esforçando e indo, e tentando, suando e tentando. Muito bem, a ideia que Paulo quer transmitir aqui, quando ele fala em anunciar coisas proveitosas, não é só a ideia de, mesmo conversando com os irmãos, aproveita para dizer coisas, anunciar coisas proveitosas, eu não deixo de fazê-lo, eu não cedo perante os obstáculos, eu insisto, É um alvo que eu persigo e eu nado contra a correnteza, mas eu anuncio coisas proveitosas a vocês. Tem feito isso lá em Éfeso. É o que ele quer dizer. E nós temos a tendência de ficarmos mais como aquele lá que está no lago tranquilo. Então, quando for muito agradável colocar coisas para os irmãos, tudo sereno, eu digo coisas boas. Mas qualquer tipo de dificuldade pode nos assustar. Não, depois eu falo. Ficou meio difícil, sabe como é? Ficou complicado agora ajudar aquele irmão e eu não vou continuar. Depois eu digo o que ele precisa ouvir. Ah, é muito comum. Rapaz, fale com ele. Ele respondeu desta forma. Respondeu. Mas não é possível que esse irmão lhe tratou assim. Pois foi, pastor. Pois fale com ele. É, mas ele tem a cara tão feia. Obstáculo. Obstáculo. Não deixe de anunciar a coisa para o vetor. Vá lá e exorte esse irmão, rapaz. Confronte esse irmão biblicamente. Se a coisa se faça com você, ele precisa ser feito assim com você. Vá lá e confronte de uma maneira amorosa, de uma maneira respeitosa, mas firmemente confronte esse irmão. Não, 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 não. Deixou de anunciar. É isto que eu quero chamar a atenção do que eu vejo no texto. Paulo não disse só, eu anunciei coisas proveitosas. Não, eu nunca deixei de anunciar coisas proveitosas. Quando era necessário, eu anunciava. Publicamente e de casa em casa. Ou seja, em termos particulares. É muito comum, crentes adiarem o anúncio de coisas proveitosas para outros irmãos por causa de obstáculos. Está fazendo diferente do que Paulo fez. Por exemplo, você vai falar com alguém e a pessoa lá é resistente, é teimosa, não quer aceitar, e você pensa 10 vezes antes de falar e termina adiando. Não é o caso. Outra situação, você vai falar com alguém e a pessoa diz, tá certo, irmão. Tá bom, obrigado, irmão. Eles estão calando assim, sabe? Daqui a uma semana está fazendo igualzinho. Surgiu o mesmo tipo de problema. Eu preciso falar com o irmão, preciso conversar com ele. Mas não adianta. Ele é tão bonzinho, ele ri. Já viram, irmão, assim, que você fala com ele coisas às vezes duras, ele ri. Não ri não, rapaz. Está na hora de rir não. Talvez até chorar se eu fosse melhor. Porque não está bom isso, eu preciso falar algumas coisas para você. Então, isso é um obstáculo. Isso é um obstáculo, uma maneira dele fugir disto. O ser humano é muito sagaz. O diabo é muito sagaz e nos encheu com muitas coisas na cabeça. Às vezes você quer dizer alguma coisa para alguém, mas tem outros presentes e complica. Às vezes você que está com preguiça de falar, sem gosto, sem graça, e você então adia por um problema seu. Poderíamos citar várias outras situações que são obstáculos a essa atitude de anunciar coisas proveitosas. Publicamente, voltando a Paulo, e de casa em casa. Claro que como pregador, ele aproveitava estar na frente de pessoas, num púlpito ou sem púlpito, não importa, mas em público, ele aproveitava para anunciar coisas boas, advertir, orientar, de maneira pública. De casa em casa, é curioso vemos aqui que ele agia como um conselheiro, dando atenção pessoal, ouvindo, conversando. E faz parte do ministério de todo pastor essas duas formas de transmitir o que tem de útil para dizer. Paulo estava falando para pastores, hein? Lembra? Embora seja útil o que ele falou para os crentes em geral. Mas todo pastor tem essa responsabilidade de transmitir coisas boas, proveitosas, em público e em particular. O melhor lugar do mundo, pelo menos para mim, é o púlpito. Mas depois do púlpito, é muito gostoso ver alguém chegando triste, chateado, irado, desesperado, com lágrimas ou sem lágrimas. E depois de uma conversa, dizer, estou saindo mais leve, foi tão bom ouvir isto. Por que eu estou dizendo isto? Para dizer que este não é um privilégio de pastor.
ouvir isto não é um privilégio de pastor. Qualquer um de vocês pode se dispor diante de Deus a anunciar coisas proveitosas. Se não num púlpito, porque não tem um ministério de pastor, mas em público no sentido de um local apropriado ou particularmente. Eu sei que tem irmãos aqui nesta igreja, irmãs, que se entregam de uma maneira muito bonita a esse tipo de atividade, de aconselhar, de dizer coisas boas. E, se nós tivéssemos esse número multiplicado por 10, de pessoas que poderiam, que têm sabedoria, têm vida suficiente em Cristo para dizer coisas boas e para ajudar os outros. Vamos nos dispor mais a isto, não deixe isso totalmente nas costas do pastor ou dos pastores, não. Você próprio pode sentir a alegria de ver alguém dizendo como foi bom ouvir essas coisas de você. Por fim, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Agora Paulo se refere à pregação do Evangelho mesmo de salvação para os não crentes. Testificando significa afirmando com conhecimento de causa. Veja o resumo do que Paulo dizia aqui quando pregava o Evangelho. Necessidade de arrependimento e exercício da fé. Usando aqui um pleonasmo, né? Um resumo resumido da pregação de Paulo é este aí, do Evangelho. Arrependimento, fé. Acabou. Infelizmente, o primeiro item anda muito fora de moda hoje nos meios evangélicos em geral. Arrependimento. Hoje, com a filosofia evangélica de atrair os que são do mundo, se parecendo com o mundo, e evitando ao máximo qualquer coisa que repila, ou que choque, ou que leve alguém a não voltar mais, evita a palavra ou a ideia do arrependimento. Preste atenção às pregações dos pastores muito modernos, com plateias enormes, televisivos ou não, mas preste atenção para a pregação de muitos deles. Sumiu, ou praticamente sumiu, ou foi esmaecida demais, aguada demais, a ideia básica da necessidade de arrependimento. Amigo, você é pecador, sem ofensa, sem mágoa a você, mas você é pecador, eu também sou. E não há salvação sem arrependimento, você entender que Cristo morreu por você, porque você precisa de salvação e precisa reconhecer que é um grande pecador diante de Deus. Muitas vezes, em vez disso, Jesus é um amigo, é um amigão, Deus é um paizão, e vem com expressões, às vezes, com tanta intimidade que se faz desconfiar, e uma ideia muito estranha sobre Jesus, que vá para Jesus, e se entregue a Jesus, Jesus entra na sua vida, e fica só em Jesus para lá, Jesus para cá, e não vai fundo em dizer, meu amigo pecador, se arrependa. Se arrependa. Porque sem arrependimento você não vai ser salvo. Não tem jeito. Paulo resumiu em duas coisas, irmãos e amigos. Duas, a pregação do Evangelho. Uma delas é arrependimento. É muito básico. Nunca deixe de falar da necessidade de arrependimento quando você pregar o Evangelho para alguém. Ou de um púlpito ou não. Mas fale. Não há salvação sem arrependimento. E a fé no nosso Senhor Jesus. Interessante que ele não disse aqui fé em Deus. Poderia ter dito que não estaria errado, certamente. Mas é uma passagem boa aqui. Para quando você conversar com alguém e ele disser assim, eu tenho muita fé em Deus. Opa! Em Deus? Vamos conversar um pouquinho mais sobre este Deus. Fé em Deus. Ótimo que você tem fé em Deus. Como? Vamos falar um pouco mais disto. Quem é Jesus Cristo para você? Jesus foi um grande homem. Grande profeta, homem muito sábio, muito querido de Deus. Certo. O que mais? Aí você descobre que a fé dele não passa pela pessoa de Cristo. Ele não tem fé em Deus. Ele não tem fé em Deus. Porque fé em Deus significa, é sinônimo de fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo disse isso, resumia o seu evangelho desta forma. Então não é errado alguém dizer que tem fé em Deus, claro. Mas deixando claro o que significa isto. Não tem fé em Deus, que ele enviou Cristo para morrer por mim na cruz, é o meu Salvador. Ah, a sua fé em Deus é saudável. Ter fé em Deus, que Deus, aliás, um Deus triuno que existe e se manifesta de três, na forma de três pessoas, qual iguais, qual eternas. Tá bom. Essa fé é sadia. Essa fé vem de Deus, de fato. Mas é bom nós ajudarmos pessoas, e são muitas, muitas, que têm uma ideia meio vaga do que é fé em Deus. Pensando talvez seja acreditar que há um certo Deus por aí. Tudo bem, vamos concordar. No céu, por aí não, no céu. Há um Deus no céu, eu concordo com isso. Mas fica só nisto, um Deus que criou tudo e tal. E quando começa a falar de Cristo, a pessoa começa a não concordar mais. E mostrar para ela, olha, biblicamente, vamos ver aqui, Atos capítulo 20, como é que Paulo resumia a pregação dele. Fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem? E pergunta e orienta a pessoa. É fundamental a pessoa assumir um compromisso diante de Cristo, como alguém que está se entregando a Ele, devidamente arrependida dos seus próprios pecados. Que Deus nos ajude com todos esses conceitos, nos faça crescer em Cristo. E aqueles que estão aqui ainda sem salvação, pense nisto. Nessas duas coisas. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso de uma fé em Cristo. Se você não tem esta fé, peça a Deus. Peça ao próprio Senhor Jesus Cristo. Peça e não deixe de pedir. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo ministério de Paulo, que te serviu, que anunciou coisas proveitosas aos irmãos e que testificou do Evangelho para os que não eram crentes ainda. Obrigado por esse modelo que nós temos, um serviço feito com humildade, feito com lágrimas, feito com provações, um serviço fiel. Que nós também, Senhor, entendamos que muitas vezes faz parte do nosso ministério, do nosso serviço a Ti, passar por lágrimas, por perseguições de várias matizes. Nos ajuda nisso e a compreender que é uma graça, uma misericórdia Tua, um dom, um favor imerecido. Nós sofremos pelo Teu Filho. E se nós não sofremos tanto, obrigado por isto. Nos prepara para o dia que for necessário e nos ajuda a ajudarmos os irmãos que assim fazem. Que sejamos mais úteis uns aos outros, além de muito agradáveis e bem-humorados e risonhos e simpáticos, mas sejamos mais úteis uns aos outros. Ao mesmo tempo, nunca deixando de olhar para fora, para o mundo que não te tem, deixar de anunciar a necessidade de arrependimento e de fé em Cristo. Em nome dele que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.